sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 6 de abril. Vou estar ao microfone na primeira meia hora da hora meia de emissão. Hoje aqui na capital americana estamos com chuva, 18 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. A Rússia e a Síria negam ter usado armas químicas na Síria. Presidenta dos Estados Unidos e China reúnem-se a partir de hoje na Flórida. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. A UNITA insiste em auditoria a dados eleitorais.
O chefe das eleições da UNITA disse que a oposição só tem na sua mão 10% dos dados do registro eleitoral. Os 90% está com quem? Está com o MPLA.
Professores continuam em greve, acusam o governo de os ignorar durante anos. Temos várias reportagens e declarações do presidente do sindicato.
Há relatos, sim, de ameaças e de coações. Ontem tivemos dois colegas detidos na província do Polo Norte e cá em Luanda, no distrito dos Mulengos.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Para já vamos às notícias com Amâncio Miguel.
A Síria e a Rússia voltaram a negar acusações de que aviões sírios usaram bombas químicas contra uma cidade controlada pelos rebeldes. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Walid Mualem, disse a jornalista em Damasco que o seu país não usou esse tipo de armas no ataque a Khan Shaykhun, acrescentando que a Síria nunca usará esse tipo de armas mesmo contra terroristas. O ataque causou a morte de mais de 100 pessoas, incluindo várias crianças, provocando uma onda de condenação internacional contra o presidente da Síria, Bashar al-Assad. Mualem disse que a Força Aérea Síria tinha atingido um armazém rebelde onde estavam armas químicas.
O presidente americano Donald Trump recebe hoje na sua residência particular na Flórida o seu homólogo chinês Xi Jinping para uma cimeira de dois dias. O presidente Trump pretende convencer a China a exercer mais pressões sobre a Coreia do Norte para que aquele país contenha os seus programas de armas nucleares e de mísseis. A China é o principal fornecedor de petróleo, de alimentos e também de matérias-primas usadas nos programas de armamentos norte-coreanos. Trump e Xi, que presidem as duas maiores economias do mundo, encontram-se pela primeira vez e jantarão hoje com as respectivas esposas na mansão do presidente americano na Flórida. O dia de amanhã será reservado às conversações formais, abrangendo essencialmente, para além da Coreia do Norte, questões económicas.
Três elementos do governo sul-africano, demitidos semana passada pelo presidente Jacob Zuma, abandonaram o Partido Congresso Nacional Africano. O Congresso Nacional Africano rejeitou apelos dos opositores e de alguns aliados políticos para Zuma abandonar as funções após as modificações do gabinete e especialmente a demissão de Parvin Gordhan como ministro das Finanças. A moeda sul-africana, o rand, baixou mais de 12% desde o dia 27 de março, quando Zuma ordenou a Gordhan o regresso ao país de encontros que mantinha com investidores.
O Conselho da União Europeia impôs hoje novas sanções à Coreia do Norte, considerando que as ações de Pyongyang violam múltiplas resoluções da ONU e constituem uma grave ameaça à segurança e paz internacionais. Depois do regime norte-coreano ter lançado na terça-feira um novo míssil, a União Europeia instou de novo a Coreia do Norte a retomar um diálogo credível e significativo com a comunidade internacional. O Conselho decidiu acrescentar 4 pessoas à lista de indivíduos sobre os quais recaem medidas restritivas por promoverem e apoiarem os programas relacionados com mísseis balísticos e outras armas de destruição em massa.
O número de ataques terroristas aumentou 14% no mundo em 2016 e 175% nos países ocidentais em comparação com o ano anterior, revela um estudo da empresa de seguros a ONU publicado hoje.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz
Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Comitê Permanente da UNITA exigiu esta quarta-feira em Luanda que os dados eleitorais recolhidos e os já existentes, e citamos, sejam validados por uma entidade idónea e independente que, segundo diz, deve assegurar ao país a integridade dos ficheiros a constituir para a elaboração dos cadernos eleitorais. Venâncio Rodrigues.
Num comunicado produzido a propósito do encerramento do registro eleitoral em Angola, o principal partido da oposição considera ser imperativa a realização de uma auditoria independente à base de dados dos cidadãos maiores para permitir a sua validação e atestar a integridade e segurança de ficheiro informático dos cidadãos maiores que dela deriva. A direção da UNITA justifica a sua sugestão afirmando que o número apresentado de 9 milhões de eleitores ora registados é questionável por supostamente ignorar os dados de 2014 e suspeita que possa representar a adição de realidades distintas. A UNITA exige a exposição e publicação da identificação dos eleitores registados e constantes do ficheiro informático central do registro eleitoral FICRE em 2012 e que não tenham feito prova de vida em 2016 ou 2017 para a salvaguarda dos direitos e deveres consagrados na lei do registro eleitoral oficioso. Existe também a publicação por distritos e comunas do número de eleitores que foram inscritos oficiosamente na base de dados de cidadãos maiores a partir dos dados da base de dados da identificação civil. O principal partido da oposição quer também a identificação e publicação documentada por comunas e distritos dos cidadãos constantes do FICRE e do BDCN e que foram dele eventualmente eliminados como falecidos de forma automática ou manual nos termos da lei. Outra das exigências da UNITA tem a ver com a inclusão de um apêndice ao ficheiro informático dos cidadãos maiores com a informação biométrica do eleitor para permitir a confirmação da sua identidade única e o controle seguro da unicidade do voto no ato da votação. O Comitê Permanente da UNITA adverte que nenhum governante em fim de mandato tem legitimidade para criar obstáculos à verificação da integridade, lisura e transparência do ficheiro informático dos cidadãos maiores que será utilizado para a elaboração dos cadernos eleitorais. Sobre o assunto, o antigo presidente do PDP, Anacediangani Mbimbi, também defende que todos os partidos concorrentes deviam ter acesso aos dados do recente registro eleitoral para garantir a transparência do presente processo eleitoral.
A oposição, os fiscais, os partidos da oposição, devem possuir todos os dados no registro eleitoral. O chefe das eleições, que está a acompanhar as eleições no quadro da UNITA, disse que a oposição só tem na sua mão 10% dos dados do registro eleitoral. Os 90% estão com quem? Está com o MPLA. Então isso já é fraude. Essa partilha de dados deve ser repartida por todos para poder auditar o tal filtro. Você vai partir de onde? Tem que partir dos dados que você tem.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Prossegue a greve de professores de 3 dias que ontem se iniciou. Notícias que nos chegam de diversas províncias, incluindo Luanda, dizem que as escolas estão paralisadas em muitas cidades e zonas do país. Hoje vamos começar na UIL, onde, segundo nos diz o nosso correspondente Teodoro Albano, o Sindicato Nacional de Professores nessa província está satisfeito com os níveis de adesão à greve decretada no país. Segundo o sindicato, a adesão ronda os 80%. Teodoro.
O coordenador do núcleo do Simprof na escola do primeiro ciclo do ensino secundário, 27 de março, uma de referência no Lubango, destaca os níveis de adesão, apesar da existência de professores que não aderiram à greve.
Os professores que estão supostamente a trabalhar, é supostamente porque a aula é uma combinação de muitos fatores, não é fatores psicológicos, não é até ali o dígito, estamos em greve, os professores sabem, e com muito respeito, os professores estão a trabalhar, que se está a viver este clima. Então, aula como tal, num período como esse, é um pouco arriscado dizer que está a ter aula.
No segundo dia de greve, o secretário provincial de Semprof, João Francisco, satisfeito com os níveis de adesão, condena o clima de intimidação que se instalou nas escolas para privar os professores de um direito protegido pela Constituição.
Nem o governador, nem o diretor provincial, ninguém tem competência de dizer a fulano, você não pode, não tem direito à greve. O que diz, o que dita quem tem ou não tem a direito à greve, essa lei 23/91 de 15 de junho que nós temos. Mas estamos a ver agora alguns legisladores fabricados à noite, que aparece para dizer que o fulano não deve aderir à greve. Isso é uma clara violação à própria Constituição, porque também temos nesse mesmo documento que, onde está escrito que quem tentar intimidar aquele que de livre vontade de queira aderir à greve, incorre no crime punível por lei.
O líder sindical da UILA rejeita o atributo do radicais que se tenta pintar à organização nessas ocasiões de greve e responsabiliza o titular da pasta da educação como principal culpado do atual cenário.
Nessa altura, quem gosta da greve é o ministro da Educação. O autor principal dessa greve é o senhor professor Dr. Pinta Simão. Ele é o autor dessa greve. Os professores não gostam de greve. Quem empurra os professores para a greve é o governo que não quer resolver os problemas. Porque senão, vejamos, o nosso caderno deu entrada em agosto de 2013. Em 2014, o Dr. Pinta Simão assinou conosco um memorando de entendimento para a resolução dos problemas que estão no nosso caderno reivindicativo. Até este momento que nós falamos, não houve nada de termo de resolução.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Continuamos com a greve, mas agora vamos para o UIJ, onde sindicalistas dizem que professores estão a ser alvo de ameaças. Muniz Francisco.
Professores na província do UIJ aderiram à greve, apesar das ameaças e descontos multiplicados por parte da entidade empregadora. O secretário provincial do Sindicato dos Professores no UIJ, Amando Vieira.
Simplesmente fomos informados a posição intimidatória da Direção Provincial da Educação, onde falam coisas que nem estão até do nosso conhecimento. Né? A greve não é de caráter provincial, a greve é de caráter nacional. E vão descontar, né? Podem descontar, não vai ser muito mais do que aquilo que não nos dão. Para nós, é unânime que eles façam isso, se acharem que a greve é ilegal.
A decisão foi também apoiada pelo Sindicato dos Professores e Trabalhadores Não Universitários, como contou a Voz da América, o seu membro Almeida António.
A entidade patronal tem questões aliadas, mas são aliadas que nós temos que anunciar, que nós queremos o melhoramento do setor. A posição deles é, sai também a nossa posição e agrega. Pode vir a agrega. Eu deixo a mensagem aos colegas que nós não nos caímos nessas ameaças, porque o que nós vemos a perder já é muito. E para essa pequena é uma listinha. Então é daí que os professores conscientes que querem que o setor se melhore, eles estão ali em greve, continuam com a posição em que se tomou.
Neste momento, a maioria das escolas na sede capital da província registram faltas de professores e ainda não se sabe se a decisão tomada pelo sindicato de apenas 3 dias vai ser respeitada pelos professores ou não. Mas pelo que se está a observar, é que os docentes poderão aumentar mais dias para ver resolvidos seus problemas. Do UIJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Continuamos com a greve dos professores. Ontem tivemos aqui muitas províncias, hoje mais duas. Portanto, nós agora vamos falar com o presidente do Sindicato Nacional de Professores, Guilherme Silva, que disse ao nosso colega Álvaro Lugero de Andrade que a adesão é acima dos 90%. Ele revelou a detenção de 4 professores ontem, entretanto já libertos, e anunciou uma nova paralisação se o governo não dialogar. Guilherme Silva começou por fazer um balanço da greve, que vai, portanto, hoje no seu segundo dia.
Estamos acima de 90% da adesão à greve, tem parte do setor, Federação de Sindicatos Trabalhadores da Educação, entendeu fazer o jogo do patrão, ser advogado do patrão, e apunhalando os trabalhadores, alegando que a greve dos professores é contra o governo, é uma greve antipatriótica. Nós condenamos isso, repudiamos isso, e dizer que ela continua, é um protesto que os professores estão a fazer, tendo em conta aos objetivos que constam do seu caderno reivindicativo. Atualização de categorias, reajuste de salários face à perda do poder de compra e da inflação galopante acima de 40%, pagamento dos subsídios decretados há 20 anos e até aqui não pagos, bem como a transição de probatório para o regime definitivo.
Não há relatos de conflitos nem de incidentes?
Há relatos, sim, de ameaças e de coações. Ontem tivemos dois colegas detidos na província do Cabo Norte e cá em Luanda, no distrito dos Mulengos, mas esses colegas já estão em liberdade. No entanto, são esses aspectos em que o próprio patrão também está a coagir os trabalhadores. A Rádio Nacional de Angola, a Televisão Pública de Angola, os mídias públicos estão apenas a fazer o jogo. O medo está vencido. O síndrome de Estocolmo está vencido e, portanto, continuamos a trabalhar, protestando e dizendo ao governo. Estamos abertos ao diálogo. Se o governo não reagir, o SIMPROF, já que a greve é interpolada, voltará a ter uma nova de 24 de abril a 5 de maio.
Era o presidente do Sindicato Nacional dos Professores de Angola, Guilherme Silva. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos agora para Malanje, onde o julgamento sumário do secretário-executivo provincial da Casa CE, Carlos Xavier Luís Lucas, deve acontecer amanhã ou na próxima semana, conforme confirmou o advogado de defesa Israel da Silva. Carlos Lucas foi preso no passado sábado pela Polícia de Trânsito, depois de ter saído de uma festa. Lucas não terá conseguido apresentar o documento que prova a titularidade do carro em que se encontrava, depois de uma festa, e depois de alguma discussão com o agente de trânsito, foi detido. Isaías Soares.
Israel da Silva confirmou a entrada no processo no Tribunal Provincial, depois de instruído pelo Ministério Público, e segue os trâmites legais. Trata-se de um crime do foro pessoal, mas ligado à violação do Código de Estrada.
Temos a informar que o processo já foi... O Ministério Público já apresentou o processo ao Tribunal e, neste momento, está a correr os trâmites legais. E temos confiança que, talvez, de acordo com o nosso sistema judiciário, talvez sexta ou então segunda-feira, terá o julgamento, tendo em vista que é um processo sumário. O crime é de foro pessoal, não vamos aqui dizer o crime propriamente dito, porque é um processo em si, então, mas temos a dizer um problema de foro, uma das contravenções contra o trânsito. Nós fizemos o que podíamos fazer para que ele primeiro pudesse pagar a caução, mas nesse momento continua detido.
Advogado de defesa do secretário executivo provincial da Casa CE Malanje, Israel da Silva, sobre o andamento do processo. Ao nível da coligação, não foi proferido até ao momento qualquer pronunciamento oficial sobre o caso. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E vamos agora falar de uma doença de que pouco se fala, o autismo. A Associação Angolana de Apoio a Pessoas Autistas e Portadoras de Transtornos Globais de Desenvolvimento, a APGADA, clama por maior atenção por parte das entidades nacionais e internacionais. Coque Mucuta.
Em clínicas, postos de saúde e casas de profissionais de enfermagem, longe dos olhares dos serviços de investigação criminal, o aborto é uma prática incontornável. Na verdade, nada que não se soubesse é tão visível quanto o debate em torno do assunto, que já deu lugar a manifestações...
Pedimos desculpa aqui aos ouvintes, esta era uma reportagem que não estava prevista, era uma reportagem sobre o aborto que nós contamos ter noutras edições da Voz da América. Agora sim, vamos para essa reportagem do Coque Mucuta sobre o autismo.
A ausência de uma unidade hospitalar especializada para cuidar as pessoas portadoras de autismo preocupa a Associação Angolana APGADA. Segundo o presidente da APGADA, António Teixeira, a falta de apoios nas áreas da assistência médica e social são as maiores preocupações dos familiares dos autistas.
Na verdade, ações concretas, mesmo concretas, aquele que satisfaz nós, os ativistas e os familiares, ainda não é satisfatória, porque assistimos ainda algumas limitações ou mesmo na aplicação de verbas para atender essas pessoas na área de educação, da saúde e também da assistência e providência social. Bom, os grandes problemas continuam a ser o básico, aquele diagnóstico ainda não é feito aqui no país. Portanto, ainda não temos estrutura em termos de saúde. Posso, na verdade, garantir-nos serviço de diagnóstico, apesar de o governo ter, através de um decreto presidencial 150/2014, que a estratégia de política para atender a criança em necessidade especial, esse decreto ainda continua em papéis, não passou em fase de prática.
Teixeira afirma que, na sua maioria, os apoios vêm apenas de pessoas singulares e que não têm sido suficientes para colmatar a preocupação das pessoas portadoras do autismo.
E tudo que tem feito é graças a algumas pessoas solidárias que solidarizam com a causa e vão dando algum apoio, mas também não tem sido suficiente.
A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2 de abril como o Dia Mundial de Consciencialização do Autismo, um dia marcado para a sensibilização mundial sobre esta realidade. Da capital angolana, para a Voz da América, Coquimbo Cutá.
Voz da América a transmitir a partir de Washington. Nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 e na Rádio Capital, na Guiné-Bissau, FM 87.7. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, voaportugues.com, e no WhatsApp, o nosso número, se nos quiser mandar uma foto, um vídeo ou uma notícia, pois o nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sexta-feira, o nosso convidado é o Padre Gaudêncio Félix Yakuleng. Ele é o diretor executivo da associação denominada ANO, sediada no Cunene, que na língua vernácula do Ovambo significa Eu Também Sou Pessoa, isto, portanto, no seu nome completo. Portanto, amanhã, o Cunene em Foco, com o Padre Gaudêncio Félix Yakuleng. Vários empresários angolanos do setor da construção civil clamam por justiça na adjudicação e licitação das grandes obras de construção que se fazem em Angola. Falando no espaço Vetor da Rádio LAC, os empresários nacionais denunciaram falta de transparência na hora de se conceder obras onde, segundo os empresários, são favorecidas empresas de construção estrangeiras. Manuel José.
O engenheiro José Mangueira, da Motengil, disse à Luanda Antena Comercial que houve um assalto de vários gabinetes de pessoas poderosas que monopolizaram o mercado de construção civil, relegando para planos secundários as empresas angolanas.
A certa altura não foram as empresas grandes, começaram a ser os gabinetes que começaram a contratar as empresas grandes. E isto atrapalhou demasiado o sistema.
Outro engenheiro, António Venâncio, denunciou o que chamou de favorecimento de um grupo de empresas estrangeiras com atropelos a princípios de transparência.
E começou a haver então uma espécie de assalto dos grandes, dos poderosos, a esse nicho de mercado das obras. As empresas estrangeiras que cá estavam foram chamadas para participar no processo, mas já traziam uma grande vantagem, porque a adjudicação incidia fundamentalmente sobre essas empresas. E as empresas angolanas começaram a ficar para trás. Já começou-se a violar princípios de transparência, os princípios da competitividade, da igualdade de oportunidades, e, portanto, as empresas angolanas foram cada vez mais ficando para trás.
O consultor econômico Galvão Branco chama atenção para o cumprimento das regras.
E que, naturalmente, tem que ser observado algumas regras. Mas, efetivamente, não é uma atitude política, não daria vontade só, é uma atitude política condizente para que isso ocorra.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na Na página desportiva, vamos começar hoje com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. O Brasil desalojou a Argentina do topo dos rankings. A Argentina caiu para o segundo lugar. A Alemanha mantém-se em terceiro. A Suíça está agora entre os 10 primeiros. Subiu do 11º para o 9º. Portugal mantém-se em 8º lugar. Os Palops é que não vão nada bem. Cabo Verde continua a ser o melhor, mas caiu do lugar 77 para o 82º. Guiné-Bissau caiu do número 80 para 94º. Moçambique, de 105º para 106º. Angola subiu 3 lugares para 144º. E São Tomé caiu muito, do número 151 para 178. Vamos agora para o futebol europeu e começamos em Portugal, onde ontem o Benfica classificou-se para a final da Taça de Portugal. Apesar de ter empatado em casa a 3 golos com o Estoril, tinha ganho a primeira mão por 2-1. No domingo passado, o Benfica também tinha empatado com o Porto para o campeonato, mas o treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que às vezes não é preciso vitória, o empate basta.
Quais foram as consequências dessas faltas de vitórias? Uma foi o primeiro lugar do campeonato, outra foi o apuramento para uma final da Taça de Portugal.
Já o treinador do Estoril, Pedro Emanuel, mostrou-se um pouco triste com o resultado.
Acho que fizemos o que tínhamos a fazer e fica, de facto, um amargo de boca de conseguirmos fazer 3 golos no Estádio da Luz e não conseguirmos chegar à final.
Era Pedro Emanuel do Estoril, ontem eliminado pelo Benfica na meia-final da Taça de Portugal. Na final, o Benfica vai defrontar o Vitória de Guimarães. Na vizinha Espanha, tudo lá mesmo. A Barcelona, com primeira parte de luxo, deu 3 ao Sevilha. Real Madrid, sem Bale, sem Ronaldo, sem Benzema, sem problema. Morata marcou 3 golos. Real Madrid bateu o Leganés por 4-2 e mantém-se no topo com mais 2 pontos que o Barça e menos um jogo. Próximo domingo temos Real Madrid, Atlético Madrid. Vai ser bom e vai ser fogo. Em Inglaterra, ontem o Chelsea bateu o Manchester City por 2-1. O Liverpool empatou em casa com o Bournemouth a 2 golos. Na classificação, Chelsea está no topo, com mais 7 pontos que o Tottenham em segundo. Manchester City em quarto, a 2 pontos do Liverpool em terceiro. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, esteve recentemente em Angola. Está agora em Moçambique, mas conforme nos diz o William Mapote, parece que não foi bem-vindo por todos.
A oposição nacional considera que o regime de Teodoro Obiang não reúne condições para estabelecimento de qualquer relacionamento com Moçambique, por ser um mau exemplo para as boas práticas de governação. José de Souza foi o porta-voz da frustração do MTM.
A pergunta que não se quer calar, senhora presidente, é esta. O que é que o nosso país vai aprender, ou quer aprender, ou partilhar com este senhor? Um autêntico ditador à moda antiga.
Era uma reportagem do William Mapote. Na segunda meia hora ele vai estar aqui com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, a visita de Teodoro Obiang a Moçambique, que está a causar alguma controvérsia. Para já, vamos ficar com a música angolana Sarilho no Moceque, Vunda com Moceque, de Carlos Lamartina.
Como se queima na segunda, mamá, quando havia o socana. Maria Rita, Filipa e Antônica, ele é Ana de Gaju, a vila é talento, muito chumburu lá, mamá, ué. Mamá, quando havia o socana. Como se queima na segunda, mamá, quando havia o socana. Maria Rita, Filipa ni Antonica, ene ana bengali, adine salefa, mulumuru la mama we. Me enamora de un artista, ya no solo que hablo de mamá. Me enamora de tu conjunto, ya no solo que hablo de mamá. Me enamora de un artista, ya no solo que hablo de mamá.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de abril de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, presidente americano recebe homólogo chinês com Coreia do Norte e economia em pano de fundo, polícia russa faz detenções de suspeitos em ataque de São Petersburgo, governo filipino ordena a ocupação de ilhas no Mar do Sul da China. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente acessar através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dawson. E apresentamos de seguida, amigo ouvinte, um noticiário com João Santa Rita.
Olá, ouvintes. A Síria e a Rússia voltaram a negar acusações que aviões sírios usaram bombas químicas contra uma cidade controlada pelos rebeldes. O ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Walid Moalam, disse a jornalistas em Damasco que o seu país não usou esse tipo de armas no ataque a Khan Sheikhoun, acrescentando que a Síria nunca usará esse tipo de armas mesmo contra terroristas. O ataque causou a morte de mais de 100 pessoas, incluindo várias crianças, provocando uma onda de indignação e condenação internacional contra o presidente sírio Bashar al-Assad. Moalam disse que a Força Aérea Síria tinha atingido o armazém rebelde onde estavam armas químicas. Em Moscovo, um porta-voz da presidência apelou a que não se chegue a conclusões apressadas, afirmando não haver informação objetiva para provar as acusações. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia condenou como totalmente errado o apoio da Rússia ao presidente sírio, descrevendo o ataque como um crime contra a humanidade.
O presidente americano Donald Trump recebe hoje na sua residência particular na Flórida o seu homólogo chinês Xi Jinping para uma cimeira de 2 dias. O presidente Trump pretende convencer a China a exercer mais pressões sobre a Coreia do Norte para que aquele país contenha os seus programas de armas nucleares e de mísseis. A China é o principal fornecedor de petróleo, de alimentos e também das matérias-primas usadas nos programas de armamentos norte-coreanos. Trump e Xi, que presidem as duas maiores economias mundiais, encontram-se pela primeira vez e jantarão hoje com as respectivas esposas na mansão do presidente americano, na Flórida. O dia da manhã será reservado às conversações formais, abrangendo essencialmente, para além da Coreia do Norte, as questões económicas.
3 elementos do governo demitidos na semana passada pelo presidente sul-africano Jacob Zuma abandonaram no Parlamento a filiação no Congresso Nacional Africano, isto em antecipação de um voto de não confiança no presidente que o ANC já disse que vai derrotar. O ANC rejeitou apelos dos opositores e de alguns aliados políticos para Zuma abandonar as funções após as modificações do gabinete, especialmente a demissão de Pravin Gordhan como ministro das Finanças. Gordhan disse hoje, num discurso, que a África do Sul corre o risco de o poder ser apoderado pelo que chamou de um bando de gangsters.
E, por último, o número de ataques terroristas aumentou 14% através do mundo em 2016 e 175% nos países ocidentais, em comparação com o ano anterior, revela um estudo da empresa de seguros AON publicado hoje.
No ano passado realizaram-se 4.151 atos de terrorismo no mundo perante os 3.633 de 2015. Nos países ocidentais o número passou de 35 para 96 em 2016. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Vamos agora passar a Moçambique. Os familiares dos 24 madeireiros moçambicanos e chineses detidos no Malawi desde o início de novembro passado sob acusação de exploração ilegal de toros de madeira numa reserva natural protegida num parque nacional daquele país, acusam a justiça do Malawi de inércia e pedem a libertação dos arguidos. André Batista com os pormenores.
Após 5 adiamentos, o último feito hoje, a 6 de abril, para o veredito final da acusação de invasão e exploração ilegal numa área de conservação, um tribunal de Malawi, que já havia rejeitado pedidos de habeas corpus dos envolvidos após a defesa alegar detenção ilegal pela polícia num acampamento madeireiro, manteve a prisão de 21 moçambicanos, 2 chineses e um português. Outros 12 malawianos que trabalhavam no acampamento e flagrados na operação da polícia também continuam detidos e os familiares reclamam a demora da justiça. Maria Graciete, esposa do madeireiro português, que também faz parte da campanha para a libertação dos madeireiros, diz que há inércia na justiça moçambicana e pede a intervenção das autoridades moçambicanas no caso.
E hoje voltaram a adiar porque a gente já não sabe qual é a verdade, porque da judiciária disseram-me que adiaram porque o juiz está doente. E depois eu própria liguei para o tribunal para saber os motivos do adiamento. Disseram que o juiz ainda não tinha concluído a decisão. Então eu fico sem entender qual é a verdade e estou muito triste com esta situação. Estamos muito tristes com esta situação, porque as condições da penitenciária em Malawi não são boas. Eles estão lá, eles estão maltratados. E nós pedimos a quem de direito a ver se possa intervir, porque a situação está muito complicada.
Didete, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Ainda em Moçambique, as bancadas parlamentares da Renamo e do MDM, os partidos da oposição, manifestaram hoje repúdio à visita do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, a Moçambique. William Mapote, com os detalhes.
A oposição nacional considera que o regime de Teodoro Obiang não reúne condições para estabelecimento de qualquer relacionamento com Moçambique, por ser um mau exemplo para as boas práticas de governação. José de Souza foi o porta-voz da frustração do MTM.
A pergunta que não se quer calar, senhora presidente, é esta. O que é que o nosso país vai aprender, ou quer aprender, ou partilhar com este senhor? Um autêntico ditador à moda antiga.
Obiang, que se encontra de visita oficial a Moçambique desde quarta-feira, já reuniu com o seu homólogo moçambicano, Filipe Nhoso, e hoje foi visitar a Assembleia da República para encontro com a presidência e as três bancadas. A oposição boicotou. Ivone Soares, chefe da bancada da Renamo, justifica.
A bancada parlamentar da Renamo, defensora dos interesses superiores do povo moçambicano, não se compactua com países que veem na pena de morte uma solução. Não se compactua com personalidades que veem no golpe de Estado uma solução. Nós somos defensores acérrimos da democracia e por ela sempre nos batemos.
A Frelimo foi o único partido que se fez representar e deixou críticas à oposição. Margarida Talapa é a chefe da bancada.
Estamos preocupados com aqueles que não sabem proceder e viver boas vidas de boas formas. Isso significa o saber ser e estar.
Durante os 2 dias de visita, os governos de Moçambique e da Guiné Equatorial assinaram memorandos de cooperação nas áreas económicas, com destaque para a área, com destaque para o setor de hidrocarbonetos. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, em português, para a África. O governo de São Tomé e Príncipe demitiu o comandante-geral e o vice-comandante-geral da Polícia Nacional. As duas altas patentes da Polícia São Tomense foram demitidas na sequência da paralisação registrada nos últimos dias no maior comando policial do país. A decisão do governo foi tornada pública em comunicado após uma longa sessão no Conselho de Ministros, tal como refere o Oscar Medeiros.
O comunicado do governo não explica as razões da demissão do comandante-geral e do vice-comandante-geral da Polícia Nacional. O certo é que o afastamento dessas duas altas figuras da Polícia São Tomense acontece 3 dias depois dos agentes do maior comando policial do país terem paralisado as suas atividades, alegando más condições de trabalho, baixos salários e a interferência de outras forças de segurança no trabalho da polícia.
É preciso realmente olhar para alguns aspectos e melhorá-los, e eu creio que nesse sentido que essa alteração vem no sentido de dar uma nova dinâmica que possa permitir também melhorar alguns aspectos dessa estrutura. Eu não creio que seja assim tão diferente dessa estrutura em relação a toda a estrutura do Estado, que nós sabemos parece de problemas inerentes à falta de recursos.
O analista Walter Vera Cruz considera pouco relevante a questão da interferência de elementos de outras forças de segurança no trabalho da polícia.
Independente de fazerem parte de uma estrutura da força, são cidadãos e muitas vezes têm ações que fogem um pouco do âmbito normal de um Estado de Direito, mas não creio que podemos considerar que são interferências no sentido de criar problemas à estrutura policial, mas foi uma ação isolada que é preciso também tomarmos medidas no sentido de melhorar esses aspectos.
O governo designou Domingos Nascimento, atual comandante distrital de Água Grande, para interinamente exercer as funções de comandante-geral da Polícia Nacional e orientou o ministro da Defesa e Administração Interna para instituir imediatamente uma comissão de reestruturação e melhoria do desempenho da Polícia Nacional. Na sequência desta decisão do governo, os polícias acantonados retomaram as suas atividades. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. O antigo primeiro-ministro cabo-verdiano lança este sábado, dia 8 do corrente, na cidade da Praia, a Fundação José Maria Neves. A Fundação promoverá conferências, debates, publicações e outras atividades que contribuirão para a qualidade da democracia, a boa governação e o desenvolvimento sustentável do arquipélago. Eugênio Teixeira.
José Maria Neves diz que pretende colocar as experiências que acumulou ao longo dos últimos anos nos importantes cargos que ocupou como dirigente associativo, deputado nacional, vice-presidente da Assembleia Nacional, presidente da Câmara Municipal e primeiro-ministro de Cabo Verde durante 15 anos, ao serviço do arquipélago. O antigo chefe do governo cabo-verdiano disse à Voz da América que investiu o seu subsídio de reintegração na montagem do projeto da Fundação, para onde deve canalizar um conjunto de documentação e objetos que lhe foram oferecidos ao longo dos últimos anos. Afirma que a Fundação estará aberta à sociedade cabo-verdiana, por isso todo e qualquer contributo será útil para o funcionamento da referida estrutura, criada sobretudo para servir os jovens interessados em cultivar conhecimentos nas mais variadas áreas.
Jovens universitários, académicos, gente interessada em debater as questões relacionadas com a ação dos governos, com a problemática da democracia, das liberdades, do Estado de Direito, e a gente preocupada com o país, com o seu desenvolvimento e com o futuro.
Neves garante ter já recebido algumas contribuições.
A partir daí estamos a contar com apoio voluntário. Já temos algumas doações e nós queremos, a partir de agora, mobilizar as boas vontades aqui no país e fora de Cabo Verde para trabalharmos os domínios da Fundação.
A Fundação José Maria Neves desenvolverá ações que permitam arrecadar meios financeiros para garantir o seu funcionamento.
Nós vamos mensalmente publicar uma separata com o conteúdo das conferência. Agora, na abertura, será políticas públicas, ruptura e continuidade, e o tema Cabo Verde no Mundo, os desafios do século XXI, que vão ser imediatamente publicados.
Pensa também em estabelecer acordos, convênios com outras fundações do país e estrangeiras. A Fundação José Maria Neves é inaugurada este sábado, 8 de abril, na Cidade da Praia. Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Passamos agora à Angola, onde a greve dos professores no ensino geral e não universitário teve uma adesão de 90%, apesar das coações do governo. A revelação é do presidente do Sindicato Nacional de Professores, SIMPROF, Guilherme Silva, que, em conversa há momentos com o nosso colega Álvaro Lúdger Andrade, aqui na Voz da América, revela a detenção de 4 professores ontem, entretanto já libertados, e anuncia uma nova paralisação se o governo não dialogar. Silva começou por fazer um balanço da greve, que vai no seu segundo dia.
Estamos acima de 90% da adesão à greve, pelo fato do setor Federação de Sindicatos Trabalhadores da Educação, entendeu fazer o jogo do patrão, ser advogado do patrão, e apunhalando os trabalhadores, alegando que a greve dos professores é contra o governo, é uma greve antipatriótica. Nós condenamos isso, repudiamos isso, e dizer que ela continua, é um protesto que os professores estão a fazer, tendo em conta os objetivos que constam do seu caderno reivindicativo. Atualização de categorias, reajuste de salários face à perda do poder de compra e da inflação galopante acima de 40%, pagamento dos subsídios decretados há 20 anos e até aqui não pagos, bem como a transição de probatório para o regime definitivo.
Não há relatos de conflitos nem de incidentes?
Há relatos, sim, de ameaças e de coações. Ontem tivemos 2 colegas detidos na província do Congo Norte e cá em Luanda, no distrito dos Mulengos, mas esses colegas já estão em liberdade. No entanto, são esses aspectos em que o próprio patrão também está a coagir os trabalhadores. A Rádio Nacional de Angola, a Televisão Pública de Angola, os mídias públicos estão apenas a fazer o jogo. O medo está vencido, o síndrome de Estocolmo está vencido e, portanto, continuamos a trabalhar, protestando e dizendo ao governo. Estamos abertos ao diálogo. Se o governo não reagir, o SIMPROF, já que a greve é interpolada, voltará a ter uma nova de 24 de abril a 5 de maio.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, o avião chinês que transporta o presidente daquele país para os Estados Unidos acaba de aterrar na Flórida. De facto, o presidente americano Donald Trump reúne-se hoje e amanhã com o seu homólogo chinês Xi Jinping, precisamente naquele estado americano. Analistas dizem que o encontro poderá ajudar na estabilização das relações entre os dois países que têm grandes divergências no tocante ao comércio. Também em relação à Coreia do Norte e à militarização do Mar do Sul da China. Mário Lacelete com mais pormenores.
Dias antes do encontro, o presidente Trump assinou 2 ordens executivas sobre a revisão do déficit no comércio e consequências para práticas de desonestidade. Sem uma menção específica à China, mas antes da assinatura, mandou um tweet sobre a forma como a China faz o comércio. A visita de 2 dias de Xi Jinping à Flórida não irá provavelmente resolver questões complexas, dizem analistas, mas poderá ajudar a colocar as relações no melhor caminho.
Clearly, President Xi Jinping is looking to establish a working relationship with President Trump so that the two sides can go through the many issues that are on the bilateral agenda.
Claramente que o presidente Xi Jinping espera criar uma relação de trabalho com o presidente Trump para que os dois lados possam seguir as várias questões da agenda bilateral. Um forte relacionamento pessoal e relação de trabalho são cruciais para a realização dos objetivos bilaterais de ambos os lados.
Certamente que a China está atenta e Pequim procura formas de ajudar a tornar a América novamente grande e lidar com desequilíbrios. Pequim recusa que esteja deliberadamente à procura de um saldo positivo na balança comercial.
A China vai aumentar a demanda doméstica e também a demanda por produtos e serviços no estrangeiro, incluindo os dos Estados Unidos. O investimento chinês nos Estados Unidos tem vindo a crescer rapidamente
nos últimos anos.
Analistas dizem que, tal como aconteceu na interação inicial, Pequim espera um discurso bom que possa ajudar no avanço da relação. Contudo, quer seja em relação à Coreia do Norte ou ao comércio, a administração de Trump diz que está focalizada nos resultados.
The United States has seen China for 25 plus years say that they're concerned about North Korea, but we haven't seen them act like they're concerned about North Korea.
Creio que os Estados Unidos já ouviram a China a dizer em mais de 25 anos que está preocupada com a Coreia do Norte, mas ainda não viram essa preocupação em ações, daí que penso que esta administração quer ver ações da China e penso que irá pressionar nesse sentido. Pressionar a China em questões comerciais ou sobre as ações da Coreia do Norte poderá ser um disjuntor do negócio e não o ponto determinante das relações. Poderá também alimentar a incerteza numa altura em que ambos procuram seguir, apesar das diferenças.
Aqui em Washington, Voz da América, o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros disse que o seu governo não foi responsável pelo alegado ataque com armas químicas em Kama Sheikhoun, uma localidade a norte de Idlib. Paulo Oliveira.
O ministro sírio dos Estrangeiros, Walid Moalem, refutou as alegações de que o seu governo usou bombas químicas com Kama Sheikhoun, que se encontra sob controle do grupo Al-Nusra. Durante uma conferência de imprensa em Damasco, Walid sustentou que as acusações eram falsas. Malem sublinha que as primeiras alegações de um ataque com armas químicas registaram 5 horas antes da Força Aérea Síria ter atacado a localidade em poder do Al-Nusra. Malem acrescentou que os aparelhos sírios bombardearam um paiol sob controle daquele grupo. Malem mantém que o seu governo não usou nem tenciona usar armas químicas contra a sua população, acrescentando não estar interessado em usar gás venenoso. Interrogou-se sobre a lógica do governo usar armas químicas numa altura em que se encontra na situação de vencedor no terreno e a começar a convencer outros dos méritos da sua causa. O ministro sírio destacou compreender as implicações do aviso formulado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma ação unilateral, mas destacou que os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU têm a responsabilidade de cumprir a Carta da Organização e não de adotar ações unilaterais. Malem acrescentou que as forças de coligação dos Estados Unidos atingiram a Al-Shiriz, a Mansur e a Raqqa. Se os Estados Unidos desejam aplicar critérios humanitários, disse ele, relativamente ao caso de Sheikhoun, acentuou com sarcasmo, devem começar pelas suas ações. A coligação liderada pelos Estados Unidos pediu desculpas pelo ataque acidental em posições do governo sírio nas proximidades de Deir ez-Zor.
Na África do Sul cresce a pressão para a admissão do presidente Jacob Zuma. No dia 18 deste mês está prevista uma moção de censura no Parlamento, a oitava desde que ele assumiu o poder em 2009. Amâncio Miguel.
A pressão para a admissão de Zuma é mais forte desta vez. No seio do seu partido, o ANC, Congresso Nacional Africano, há uma grande preocupação. Mas o secretário-geral do ANC, Gwede Mathashe, advertiu que ninguém do partido vai votar contra nenhum exército, com respeito próprio, permite que os seus soldados sejam comandados por um general inimigo em nenhuma parte do mundo, disse Mathashe. Com esta afirmação, o secretário-geral do ANC tornou claro que o partido, com maioria parlamentar, não irá votar contra Zuma. Contudo, o mesmo Mathashe foi um dos que criticaram Zuma pela recente remodelação governamental, que afastou da pasta das finanças Pravin Gordhan, colocando no seu lugar Malusu Rikaba. Mathashe veio pedir desculpas a posteriori. Nessa remodelação, Zuma afastou vários ministros que criticaram por envolvimento em casos de corrupção. Em resultado disso, a moeda sul-africana depreciou em pelo menos 1% e as agências de notação colocaram o país na categoria de investimento especulativo ou lixo. Além de membros do ANC, há outras vozes que exigem a demissão de Zuma. O Partido Comunista e a COSAT, maior união sindical do país, fizeram o mesmo. Críticos de Zuma na sociedade civil convocaram manifestações nas grandes cidades amanhã para exigir a sua demissão.
Uganda é um dos melhores países para os refugiados em África. Neste país, os refugiados bem acolhidos têm liberdade de movimento. Muitos são do Congo, do Sudão do Sul e do Burundi, tal como refere de novo Amâncio Miguel.
Ninguém escolhe ser refugiado. Muitos são forçados a fugir dos seus locais habituais de residência por causa da violência, injustiça, fome ou seca, ou mesmo dificuldades no acesso à saúde. Uganda acolhe mais de 1 milhão de refugiados e exilados. O país destaca-se pelas políticas progressivas no tratamento de refugiados, isto dizem analistas. Os refugiados no Uganda são, na maioria, da República Democrática do Congo, Sudão do Sul e Burundi. Solomon Osakano, oficial para questões de refugiados no gabinete do primeiro-ministro, diz que o tratamento dado aos que chegam à Uganda é inspirado na ideia pan-africana de ajudar os que passam dificuldades. Osakano diz que muitos líderes do país foram deslocados ou refugiados nos países vizinhos e outros na Europa, e isso ajudou a mudar a percepção sobre os refugiados. Ajuda também a compreender que eles precisam de condições para sobreviver e sabem que hostilizar apenas piora a situação.
So I think this policy emanates from our leaders. Previously, most of our leaders were displaced as refugees.
Uganda tem assentamentos para refugiados e não campos. As comunidades oferecem terrenos para acomodação e cultivo, e os refugiados têm a liberdade de movimento, são autorizados a trabalhar e podem abrir seus negócios. A refugiada Joyce Alua diz, por exemplo, que no Uganda sente-se bem, não há guerra como no Sudão do Sul. Mas nem todos estão satisfeitos. No novo assentamento de Invep, alguns locais reclamam que os refugiados tiram-lhes emprego. Mas a Organização das Nações Unidas e o governo afirmam que para alguns postos de trabalho são necessárias habilidades que os locais não têm. Por outro lado, alguns refugiados reclamam a escassez de alimentação, uma situação que as Nações Unidas dizem que deriva da redução de financiamento e são necessários US$500 milhões para este ano. Até agora, estão disponíveis 35 milhões, 7% do valor necessário.
E tempo agora para o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar hoje com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. O Brasil desalojou a Argentina do topo dos rankings. A Argentina caiu para o segundo lugar. A Alemanha mantém-se em terceiro. A Suíça está agora entre os 10 primeiros. Subiu do 11º para o 9º. Portugal mantém-se em 8º lugar. Os Palops é que não vão nada bem. Cabo Verde continua a ser o melhor, mas caiu do lugar 77 para o 82º. Guiné-Bissau caiu do número 80 para 94º. Moçambique de 105º para 106º. Angola subiu 3 lugares para 144º. E São Tomé caiu muito, do número 151 para 178. Vamos agora para o futebol europeu e começamos em Portugal, onde ontem o Benfica classificou-se para a final da Taça de Portugal. Apesar de ter empatado em casa a 3 golos com o Estoril, tinha ganho a primeira mão por 2-1. No domingo passado, o Benfica também tinha empatado com o Porto para o campeonato, mas o treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que às vezes não é preciso vitória, o empate basta.
Quais foram as consequências dessas faltas de vitórias? Uma foi o primeiro lugar do campeonato, outra foi o apuramento para uma final da Taça de Portugal.
Já o treinador do Estoril, Pedro Emanuel, mostrou-se um pouco triste com o resultado.
Acho que fizemos o que tínhamos a fazer e fica de facto um amargo de boca de conseguirmos fazer 3 golos no Estádio da Luz e não conseguirmos chegar à final.
Era Pedro Emanuel do Estoril, ontem eliminado pelo Benfica na meia-final da Taça de Portugal. Na final, o Benfica vai defrontar o Vitória de Guimarães. Na vizinha Espanha, tudo lá mesmo. Barcelona, com primeira parte de luxo, deu 3 ao Sevilha. Real Madrid, sem Bale, sem Ronaldo, sem Benzema, sem problema. Morata marcou 3 golos. Real Madrid bateu o Leganés por 4-2 e mantém-se no topo com mais 2 pontos que o Barça e menos um jogo. Próximo domingo temos o Real Madrid, Atlético Madrid. Vai ser bom e vai ser fogo. Em Inglaterra, ontem o Chelsea bateu o Manchester City por 2-1. O Liverpool empatou em casa com o Bournemouth a 2 gols. Na classificação, Chelsea está no topo, com mais 7 pontos que o Tottenham em segundo. Manchester City em quarto, a 2 pontos do Liverpool, em terceiro. Basquetebol americano, NBA, o Golden State Warriors garantiu pela terceira vez seguida o melhor registro da fase regular da Liga Norte-Americana, depois de vencerem na quarta-feira o Phoenix Suns por 120-111. Com a vitória de ontem, os vice-campeões passaram também a ser a primeira equipa a vencer pelo menos 65 jogos na fase regular em 3 épocas seguidas. Ontem, os atuais campeões, o Cleveland Cavaliers, foram a Boston ganhar 114-91. Cleveland mantém-se no topo da Conferência Oeste. Pormenor curioso, na Conferência Leste, os 3 primeiros, Golden State, Santo Antônio e Houston, têm melhor palmarés que o Cleveland.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder, como sempre, à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 14:33 aqui em Washington. Lá fora são muito nublados e a temperatura era de 16 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica é de Wagner Robert. Temas do dia, a Síria e a Rússia voltam a negar o uso de armas químicas. Donald Trump recebe homólogo chinês. 6 de abril, quinta-feira de 2007, estaremos com perguntas de saúde à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, as bancadas parlamentares da Renamo e do MDM manifestaram hoje repúdio à visita do presidente da Guiné Equatorial, Theodore Obiang, a Moçambique. Detalhes aqui com o William Mapote.
A oposição nacional considera que o regime de Theodore Obiang não reúne condições para estabelecimento de qualquer relacionamento com Moçambique, por ser um mau exemplo para as boas práticas de governação. José de Souza foi o porta-voz da frustração do MDM.
Não quero calar, senhora Presidente, é esta. O que é que o nosso país vai aprender, ou quer aprender, ou partilhar com este senhor? Um autêntico ditador à moda antiga.
Obiang, que se encontra de visita oficial a Moçambique desde quarta-feira, já reuniu com o seu homólogo moçambicano, Filipe Nhoso, e hoje foi visitar a Assembleia da República para encontro com a Presidência e as 3 bancadas. A oposição boicotou. Ivone Soares, chefe da bancada da Renamo, justifica.
A bancada parlamentar da Renamo, defensora dos interesses superiores do povo moçambicano, não se compactua com países que veem na pena de morte uma solução. Não se compactua com personalidades que veem no golpe de Estado uma solução. Nós somos defensores acérrimos da democracia e por ela sempre nos batemos.
A Frelimo foi o único partido que se fez representar e deixou críticas à oposição. Margarida Talapa é a chefe da bancada.
Estamos preocupados com agentes que não sabem receber e dizer boas-vindas de boas formas. Isso significa o saber ser e estar.
Durante os 2 dias de visita, os governos de Moçambique e da Guiné Equatorial assinaram memorandos de cooperação nas áreas económicas, com destaque para o setor de hidrocarbonetos. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Na África do Sul cresce a pressão para a admissão de Jacob Zuma. No dia 18 deste mês está prevista uma moção de censura no Parlamento. Será a oitava desde que Zuma assumiu o poder em 2009. Detalhes com o Amâncio Miguel.
A pressão para a demissão de Zuma é mais forte desta vez. No seio do seu partido, o ANC, Congresso Nacional Africano, há uma grande preocupação. Mas o secretário-geral do ANC, Gwede Mathatshe, advertiu que ninguém do partido vai votar contra nenhum exército, com respeito próprio, permite que os seus soldados sejam comandados por um general inimigo em nenhuma parte do mundo, disse Mathatshe. Com esta afirmação, o secretário-geral do ANC tornou claro que o partido, com maioria parlamentar, não irá votar contra Zuma. Contudo, o mesmo Mathatshe foi um dos que criticaram Zuma pela recente remodelação governamental, que afastou da pasta das finanças Pravin Gordhan, colocando no seu lugar Malusu Rikaba. Mathatshe veio pedir desculpas a posteriori. Nessa remodelação, Zuma afastou vários ministros que criticaram por envolvimento em casos de corrupção. Em resultado disso, a moeda sul-africana depreciou em pelo menos 1% e as agências de notação colocaram o país na categoria de investimento especulativo ou lixo. Além de membros do ANC, há outras vozes que exigem a demissão de Zuma. O Partido Comunista e a COSAT, maior união sindical do país, fizeram o mesmo. Críticos de Zuma na sociedade civil convocaram manifestações nas grandes cidades amanhã para exigir a sua demissão.
Passo agora para a economia, como sempre, com o Eduardo Ferro.
A União Europeia vai desembolsar 200 milhões de euros para a realização de projetos nos setores do comércio, energia e abastecimento de água em Angola no decurso dos próximos 5 anos. Além do apoio financeiro nos setores mencionados, a União Europeia vai apoiar, nos próximos 6 meses, a formação de técnicos do Banco Nacional de Angola. A União Europeia pretende igualmente apoiar Angola a nível do ensino superior, com a disponibilização de pelo menos 8 milhões de euros para uma formação de quadros nos próximos 2 anos. São Tomé e Príncipe deve ter bastante cuidado e não contrair empréstimos sem uma componente de donativo de 35% para o financiamento de projetos, disse em São Tomé a nova chefe da missão do Fundo Monetário Internacional para o arquipélago. Xiang Ming Li, que liderou uma missão do Fundo, que permaneceu 2 semanas em São Tomé e Príncipe para proceder a uma avaliação do programa de apoio existente, adiantou ter constatado com bastante satisfação a taxa de crescimento económico de 4%. A missão do FMI, que deixa hoje São Tomé e Príncipe, qualificou como extremamente positivo no pacote de reformas estruturais levadas a cabo pelo Governo, nomeadamente uma estratégia para rapidamente controlar a questão do crédito mal parado, a questão da regulamentação bancária e a criação de uma comissão de auditoria do Banco Central. O número de passageiros movimentados nos aeroportos de Cabo Verde em 2016 cresceu 10,1% e o de aviões aumentou 9,1%, de acordo com as estatísticas dos transportes de 2016 agora divulgadas. Em termos absolutos, registaram-se 2,1 milhões de movimentos de passageiros nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verdeanos, mais 192,5 mil do que em 2015, e no caso dos aviões foram contabilizados mais 2.527 movimentos do que em 2015. A movimentação de cargas nos aeroportos e aeródromos do país diminuiu, no entanto, 2,4% em comparação com 2015. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,06 dólares e o libra estava cotado a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será o padre Gaudêncio Félix Aquilins, diretor executivo da associação denominada ANU, sediada no Cunene, que na língua vernácula significa eu também sou pessoa.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à Voz da América, emissão em português. Eu consulto a doutora Graça Matzinho, que está connosco em linha. Olá, doutora Graça, como é que vamos de saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. De saúde vamos bem, e é exatamente por isso que estamos aqui, para falar de saúde.
E vamos falar malária, não é?
Exatamente, um tema bastante interessante e que é bastante prevalente, principalmente nos países tropicais, subtropicais, países de baixa renda, não é? Que é a malária.
Uhum. Também chamada de paludismo, malária, que é uma doença infecciosa, que é esse também, o grande problema, não é?
Sim, também chamada de paludismo, mas o termo paludismo começa mais e mais a ganhar menos popularidade.
Uhum.
A malária é que, sim, mas de qualquer forma, tanto malária ou paludismo representam a mesma doença, que é uma doença infecciosa, exatamente.
Que é transmitida pelos nossos famosos amigos mosquitos, não é?
Exato. A malária é uma doença infecciosa que é transmitida por mosquitos, aqueles mosquitos que são um incômodo para todos nós, não é? Ninguém gosta de sentir uma picada de mosquito, e com toda a razão, porque consigo, o mosquito pode transmitir um parasita, que é o parasita que vai causar a doença que nós chamamos de malária. Existem diferentes tipos de mosquitos, não é? Mas o mosquito que é responsável por transmitir o parasita da malária é conhecido como o mosquito anófilos.
Uhum. E normalmente é fêmea.
Tem diferentes tipos. Diga.
E normalmente é a fêmea infectada do mosquito anófilos.
Exatamente, normalmente é a fêmea. É a fêmea. A fêmea tem algumas particularidades que permitem poder carregar este parasita e poder infectar os humanos.
Uhum.
Existem diferentes tipos de parasitas, não é? Existe o Plasmodium falciparum, o Plasmodium ovale, o Plasmodium malariae e o Plasmodium vivax. Mas o que causa doença mais grave normalmente é o Plasmodium falciparum e vivax.
Uhum.
Os outros dois, que são ovale e malariae, geralmente causam uma doença que tende a ser menos agressiva. E é uma doença que raras vezes é fatal, não é? Uhum. Enquanto que o falciparum e o vivax tendem a causar uma doença mais agressiva, mais aguda, e que muitas vezes, se não tratada, pode levar à morte.
Portanto, quer o falciparum, quer o vivax, aparecem nos países para onde nós transmitimos, independentemente. Portanto, não há um que apareça num país e que não apareça noutro, não?
A distribuição é um bocadinho variada. Existem alguns países que têm maior predominância do falciparum.
Uhum.
Existem outros que têm o vivax. Mas se nós tivermos que categorizar, o falciparum encontra-se em primeiro lugar.
Uhum.
Está mais largamente distribuído, enquanto que o vivax, a proporção é relativamente menor que o falciparum.
Quais são os principais sintomas da malária? Como é que ela se manifesta?
A malária tem sintomas muito, muito particulares. A malária vai cursar principalmente dores da cabeça. Vai ter febre alta. E esta febre tem a particularidade de ser uma febre que considera-se febre vespertina, porque é uma febre que tende a aparecer sempre no final do dia, lá pelas 3, 4 da tarde, a pessoa passa o dia normalmente bem e lá pelas 3, 4 da tarde começa a ter a febre em dias consecutivos. Mas também vai ter uma sensação de calafrios ou tremores e também vai ter dores nas articulações. A pessoa sente-se bastante cansada e em casos mais graves pode ter vômitos e pode ter diarreia. E nas crianças também podemos ter convulsões. Para nós sabermos que esses sintomas que a pessoa apresenta são por causa de uma malária ou não, é preciso fazermos um teste de sangue. O teste de sangue é feito nas unidades sanitárias. Pode ser feito através de uma picada no dedo para tirar uma pequena quantidade de sangue, fazer um teste rápido, não é, para a malária.
Uhum.
Mas também pode fazer um teste que nós chamamos de teste, para ver se há parasitas no sangue, que é um teste um bocadinho mais elaborado. Então existem duas formas principais. Não é? A pessoa apresenta a sanidade sanitária, queixa-se de ter estes sintomas e há essas duas opções para ver se a pessoa está efetivamente infectada pelo parasita da malária.
Doutora, neste momento não existe, por exemplo, não existe uma vacina contra a malária, apesar de serem feitos testes e de haver vários investigadores a tentar encontrar uma, mas há vários medicamentos que podem evitar a malária. Por exemplo, nós quando viajamos para, por exemplo, daqui dos Estados Unidos para Moçambique, nós tomamos antimaláricos ou antipalúdicos, como eles lhe chamam, certo?
É, Ana, infelizmente ainda não há uma vacina aprovada para a prevenção da malária, embora haja muitos estudos a decorrer em várias partes do mundo para o desenvolvimento de uma vacina. Entretanto, há outras medidas preventivas que são muito eficazes.
Uhum.
Uma delas, a Ana já mencionou, que é que quando se vai viajar para um país que seja conhecido como país com endémico para malária, o viajante tem que tomar uma medicação preventiva. Essa medicação normalmente aconselha-se que seja tomada 2 semanas antes da viagem e seja continuada 2 semanas após a viagem.
Uhum.
Esse é um dos métodos. Mas para quem está nos países, quem vive nos países endémicos para malária, nas regiões endémicas para malária, há outras medidas preventivas. Temos medidas de prevenção individual, não é? São aquelas que dependem inteiramente da pessoa e têm medidas de prevenção coletiva. Nas medidas de prevenção individual, falamos do uso de repelentes, sempre que estiverem disponíveis, não é? Falamos do uso de redes mosquiteiras que, impregnadas com inseticida quando a pessoa dorme.
Uhum.
E falamos também do uso de roupas que protejam as pernas e os braços, principalmente ao início da noite ou durante a noite, para evitar a picada de mosquito.
Portanto,
essas são medidas de prevenção
individuais. E em termos de comunidade, em termos de sanitação comunitária?
Em termos de medidas de prevenção coletiva. Olha, importa referir que para nós termos o mosquito que transmite o plasmódio falcíparo, existem algumas condições no meio ambiente que são a presença de águas estagnadas, porque é o local onde os mosquitos normalmente depositam os seus ovos. Portanto, são os chamados criadores de mosquitos.
Uhum.
E, naturalmente, se nós conseguimos eliminar os criadores de mosquitos, reduzimos grandemente a probabilidade da pessoa ter mosquitos ao redor da casa e ser picada pelo mosquito e infectada pelo parasita da malária. Portanto, a limpeza dos quintais é bastante importante, evitar que tenhamos águas estagnadas no quintal é bastante importante, evitar que tenhamos lixo no quintal é muito importante também, o lixo pode sempre ser enterrado ou ser queimado para evitar a deposição de lixo à volta da casa. Mas também temos algumas medidas como a pulverização que se faz dentro das casas. Essa é uma intervenção que é levada a cabo normalmente pelos Ministérios da Saúde. É uma campanha que é feita em que existem equipes de saúde que passam de casa em casa e fazem uma pulverização que vai evitar que um mosquito pouse nas paredes dessa casa. Portanto, essas são algumas medidas bastante importantes que têm que ser levadas para proteger não só aquela casa, mas também um grupo maior. Portanto, são as medidas de prevenção coletivas.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos despedir-nos também da doutora Graça Matosinha, para quem enviamos, não só para ela, mas também para todo o nosso auditório, votos de que tenham uma boa semana cheia de saúde. Nós vamos estar em contacto de novo e hoje 8 dias. Até lá, um abraço para todos, também para si, doutora Graça.
Obrigada, Ana. Um abraço para ti, um abraço para todos os ouvintes. E lembrem-se sempre, cuidar da nossa saúde, que é o melhor, que é o bem mais precioso que nós temos. E até lá.
E vamos agora contar estrelas com a One Republic.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face, it's flashing signs. Speak it out, and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, so no more counting dollars. Watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is gold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could.
money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned.
Everything that kills me makes me feel alive.
Foi a banda One Republic tentando contar as estrelas. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 6 de abril de 2017. A Síria e a Rússia voltaram a negar acusações que aviões sírios tenham usado bombas químicas contra uma cidade controlada pelos rebeldes. O ministro dos Estrangeiros sírio, Walid Mualem, disse a jornalistas em Damasco que o seu país não usou esse tipo de armas no ataque a Khan Zaykun, acrescentando que a Síria nunca usará esse tipo de armas mesmo contra terroristas. O ataque causou a morte a mais de uma centena de pessoas, incluindo várias crianças, provocando uma onda de condenação internacional contra o presidente sírio Bashar al-Assad. Mualem disse que a Força Aérea tinha atingido armas em rebelde onde estavam armas químicas. Em Moscou, um porta-voz da presidência apelou que não se chega a conclusões apressadas, afirmando haver não haver informação objetiva para provar as acusações. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco condenava como tal totalmente errado o apoio da Rússia ao presidente sírio, descrevendo o ataque como um crime contra a humanidade. O presidente Donald Trump recebe hoje na sua residência particular na Flórida o seu homólogo chinês, Xi Jinping, para uma cimeira de 2 dias. O presidente Trump pretende convencer a China a exercer mais pressões sobre a Coreia do Norte para que aquele país contenha os seus programas de armas nucleares e de mísseis. A China é o principal fornecedor de petróleo, de alimentos e também de matérias-primas usadas nos programas de armamentos norte-coreanos. Trump e Xi, que presidem as duas maiores economias mundiais, encontram-se pela primeira vez e vão jantar com as respectivas esposas na mansão do presidente americano na Flórida. O dia de amanhã será reservado a conversações formais, abrangendo essencialmente, para além da Coreia do Norte, questões económicas. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A continuação da hostilidade da Rússia no leste da Ucrânia e a ocupação da Crimeia comprometem a visão partilhada de uma Europa integral, livre e em paz, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson. O apoio americano e da NATO à soberania e integridade territorial ucraniana permanece efetivo. Não vamos, não iremos aceitar as forças russas de alterar as fronteiras do território da Ucrânia, referiu o secretário Tillerson na recente visita à sede da NATO. Os Estados Unidos, disse ele, agradecem à Alemanha e à França a determinação para encontrar uma solução diplomática para o continuar da crise no leste da Ucrânia sob o formato de Normandia. Vamos continuar a apoiar o seu trabalho para acelerar a aplicação dos acordos de Minsk. Entretanto, as sanções americanas contra a Rússia vão continuar. Os Estados Unidos apelam à Rússia para exercer a sua influência sobre os separatistas no leste da Ucrânia, para acabarem com a violência, colocarem fim aos ataques e intimidação com elementos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e facilitar-lhes o acesso à área. A Rússia tem de compreender, afirmou o secretário Tillerson, que não existe base para avançar nos aspectos políticos dos acordos de Minsk, até que existe a melhoria visível, verificável e irreversível na situação de segurança. Mais ainda, as sanções relacionadas com a Crimeia vão manter-se em vigor até que a Rússia devolva o controle da península à Ucrânia. Os Estados Unidos continuam a apelar à Ucrânia para redobrar de iniciativas para aplicar as reformas necessárias, incluindo a erradicação da corrupção, o aumento da transparência do sistema judicial, o reforço do sector bancário e a enfrente pela reforma da governação e a privatização das empresas estatais. Até mesmo em face da contínua agressão da Rússia, a Ucrânia está comprometida na reforma e modernização das forças armadas, segundo os princípios da NATO, até 2020.
em apoio desta iniciativa, os Estados Unidos comprometeram nos últimos 3 anos 600 milhões de dólares na assistência à segurança. Juntos, referiu o secretário Tillerson, estamos lá da Ucrânia na defesa do território soberano, reforço da economia e continuidade da aplicação das reformas. Como referiu o presidente Trump, todos os países têm o direito de dirigir o seu próprio futuro e devemos ajudar o povo da Ucrânia a manter esse direito sagrado. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.